O nosso trabalho vai seguir o conteúdo programático que vocês têm disponível no site, né, do curso. Basta acompanhar lá e vocês terão aula a aula o que nós estudaremos, o que será aprofundado aqui. Nesses primeiros minutos, nós vamos conversar sem imagem. Em seguida, após alguns ajustes, já transmitiremos com imagem. Este curso que inicia hoje foi feito em algumas ocasiões. Ele foi feito em Anápolis, na Faculdade Católica. Ele foi feito também de uma maneira resumida no Studium, na Faculdade Católica também de Mato Grosso, em Cuiabá. Foi realizado de maneira bastante singela também em Teresina, e em outros lugares foi muito aprofundado, como, por exemplo, uma imersão de vários dias que fizemos no Colégio Madalena Sofia, em Curitiba. Vários dos senhores que estão aqui presentes participaram naquela ocasião do curso. Após essas várias edições, também workshop online que fizemos, fiz uma série de apontamentos com base nos resultados, com base no que houve a partir daqueles que fizeram o curso. E, na ocasião, numa das últimas vezes em que trabalhamos essa questão, foi feito em Curitiba, e eu mencionei para os colegas presentes, estávamos num lindo jardim daquela escola tão bonita, né? A escola Madalena Sofia, onde há muitos anos fazemos o encerramento do ano letivo, uma iniciativa do nosso querido colega, o professor Ivo. E então, lá, naquela ocasião, eu falei aos colegas presentes que, daqueles que costumam estudar isso que nós estudaremos agora, menos de 1% costuma de fato prosseguir as atividades após o curso. Bem, o que aconteceu que isso era assim e que agora, com as correções que estamos fazendo aqui, provavelmente será diferente? Há vários fatores, sendo que um dos principais é o vício, o hábito em torno de um modo de pensar. Por isso, inseri durante o nosso trabalho aqui três aulas muito pontuais, vocês têm lá no conteúdo programático, uma delas mostrando como a nossa sociedade preconiza esses elementos do pensamento, né, desde muito cedo em nossas vidas, como isso é feito, os problemas, os dilemas em torno disso e os encaminhamentos, também os hábitos culturais, os elementos pessoais. E lembrem, este estudo que fazemos aqui é um estudo para adultos, muito diferente de uma criança que vem ao mundo e você tem a oportunidade de colaborar e participar com a educação do pensar dela. Aqui, o curso é destinado a pessoas que já têm uma longa tradição e hábitos de pensamento, etc. Ao rever então os apontamentos, fiz várias arrumações, melhorias, ajustes e veremos então agora, durante as próximas semanas, um curso muito melhorado. E as próprias pessoas que fizeram as edições anteriores poderão conferir se é assim. Eu vou agora fazer uma pausa na gravação para que vocês que estão presentes nessa turma, todas as vagas foram preenchidas, oferecidas 35 vagas, para que vocês possam colocar algumas opiniões, reflexões e considerações iniciais. Em seguida, iremos para a nossa aula. As nossas aulas sempre serão das 13h30, pontualmente, até aproximadamente 14h30. Então, eu vou parar a gravação. Agora, então, após muitas considerações, vamos iniciar o nosso estudo, nosso carinhoso, cuidadosamente preparado para vocês estudo sobre uma educação para o pensamento. Uma e não a única. Há muitas formas. Veremos uma forma afetuosa, branda, que pode auxiliar, em vários casos, adultos numa época como a nossa, com todos os seus contrastes, dilemas, etc. Inicialmente, eu anotei um elemento muito singelo. Veja, vamos observar o nosso pensamento e não o pensamento dos outros. Haverá um momento em que isso também será feito. O nosso pensamento. O nosso pensamento, por onde ele anda no nosso cotidiano? Ele tem boas companhias? Ele tem bons hábitos? Como se comporta esse pensamento? Na nossa aula inicial, o título é O que é o pensamento em sua expressão? Ok? Então, sua identidade na sua expressão. Como ele vai se manifestar? Não é sua origem, não é sua propriedade, elementos filosóficos que veremos em outra ocasião. Para isso, há muitas maneiras de observar. Dada a nossa base categorial, dada a nossa época, dada a nossa trajetória, uma das formas muito fluentes de observar o pensamento é a partir do seu cotidiano, do nosso cotidiano. Por exemplo, do momento em que você acorda, abriu seus olhos, está na cama, está se espreguiçando, acabou de observar a cortina se mover, porque a brisa que passa pela janela entreaberta traz um aroma, um perfume de um pergolado de flores lá do outro lado. Então você se inspira com isso, e logo lhe vem à mente: poxa, vai ser delicioso um café passado agora pela manhã. Quando você levanta e vai até o toilette e na cozinha alguém já está preparando os pães que trará para a mesa, um pãozinho de fubá que acabou de sair do forno, perfumou toda a casa. Então você pensa no seu trabalho, como será o seu trabalho nesse dia? As coisas que você tem a fazer, o que lhe dá um contentamento muito grande. Você lembra daquela senhora que lá na esquina do seu trabalho disse para você que traria um pequeno arranjo floral de um artesanato que ela faz. E você lembra, eu vou levar para ela um presente. Observem o que estou fazendo. O pensamento em contraste, em acompanhamento com as atividades do dia. Essa é uma maneira muito fluente de identificar por onde anda seu pensamento, as modulações dele. Ok? Que é a tarefa que vocês têm para a nossa próxima aula. E, por favor, durante a semana, vocês peguem um dia típico na vida de vocês, um dia que é similar a tantos outros, não aquele dia que aconteceu algo extraordinário, excepcional, um dia comum, como a maioria dos dias. E faça esse breve estudo, coloque singelo, pode ser uma página inteira apenas, está muito bom, para você ter uma ideia deste pensamento. Bom, mas ideia de quê? Não é? Para que estamos observando para chegarmos aqui? Observem que estou utilizando uma linguagem muito simples. Estou evitando solenemente andar pelos campos filosóficos. Há muitas citações aqui nisso que estou falando. Muitos filósofos, como por exemplo Popper, em Conjecturas e Refutações, e há muitos outros, mas aqui estou usando, afastando todo esse linguajar, inclusive todos os neologismos da própria filosofia clínica, para, na medida do possível, traduzir isso de uma maneira muito simples, muito usual, muito cotidiana, está bem? Lembrem que o nosso propósito nesse trabalho, uma educação do pensamento, é trazer tanto quanto possível um ajuste para uma forma que muitas vezes já está viciada, de pensar, não é? Então nós vamos de uma maneira muito singela fazer essas aproximações. E cada um dos senhores, quase todos têm estudos em filosofia clínica, vocês farão essas adaptações. Cada um conforme a sua história, conforme a sua IP, seu modo de ser vai ajustar, vai tirar algumas coisas, vai dizer, isso que o professor Lúcio colocou, para mim não funciona, está fora daqui. Essa coisa que ele colocou, eu vou modificar um pouco para as minhas necessidades, conforme a minha vida. Somos todos estudiosos de filosofia. É importante que possamos argumentar, discordar, ir além do discurso, não é? Agora vamos lá. Anotei alguns itens fundamentais aqui. Eu perguntei a vocês, o que nós vamos observar, né, nesse pensamento? Isso que eu escrevi pertence fortemente à nossa base categorial, 2023. Fortemente às indicações que várias agências, institutos de pesquisa, desde saúde mental até filosóficas, analíticas de linguagem do exterior, neste momento estão sinalizando como problemas, como questões que merecem nossa atenção. Então, eu fiz uma adequação aqui para o nosso trabalho. Vamos lá, então. Há pouco disse a vocês, façam como tarefa para a próxima semana isso, com um acompanhamento do pensamento, uma folha apenas, é a tarefa de casa. E aí perguntei, mas nós vamos observar o quê ao fazermos esse exercício? Alguns elementos, vejam. Por exemplo, a intensidade. Considere, você fará esse exercício depois em casa, colocará desde o café da manhã, como eu coloquei há pouco, até o momento de dormir. E, nesse sentido, você vai. Como é bom tomar água, né? Alguns dizem a água tem sabor. Quem fez a viagem de estudos à Escócia lembra como é leve aquela água? pH altíssimo, parece que ela tem, é feita de brisa, tão boa. A intensidade do discurso, do pensamento. Vejam, ao reler então o que você colocou do momento que acorda até o momento que vai dormir, você poderá ver, puxa, como esse meu pensamento ele é intenso. Nossa, ele parece que está aos gritos. Não surge como a brisa que o professor falou na aula, não. Nem como as flores da primavera, nem como a suavidade do outono. Parece o sol escaldante do verão, meu pensamento. Ele é muito intenso. Ele machuca, ele dói. Se você observar isso, por favor, não entre em briga com o seu pensamento. O curso não é para brigarmos com o pensamento. O curso é para a gente, na medida do possível, estabelecer harmonias, parcerias importantes com o nosso pensar. Ele é uma das instâncias que nos habitam. Não é, talvez, a maior delas, nem a mais importante em muitos casos, mas ela é relevante nos nossos dias, não é? Apenas anote. Anote que depois nós veremos como trabalharemos com isso. Alguns também notarão, puxa, o meu não tem intensidade nenhuma. Parece que o meu pensamento surge, mas ele não decide nada, ele não tem força nenhuma, ele é carregado, eu tenho que tirar a chaleira do fogo, a chaleira colocada no fogão a lenha, tenho que tirá-la dali, pronto, meu pensamento já foi junto com ela e sumiu no mapa. Apenas observe a intensidade do seu pensamento. Outra coisa, fôlego. Seu pensamento tem fôlego? Ou ele mal surge? Já está cansado. Você diz, ah, já não quero mais pensar, não. Nossa, fico completamente esgotado. Não quer dizer que você tem que ter fôlego. Nós não estamos dizendo aqui que é um modo certo, um modo errado, um modo bom, um modo mau. Não. Estamos querendo compreender primeiro, antes de fazermos algumas proposições muito suaves e bonitas que vocês verão adiante. Primeiro vamos entendê-lo. Bom, você observou, olha que interessante, meu pensamento não tem fôlego nenhum. Eu vou entro numa conversa, entro numa reflexão, vou fazer um jogo de xadrez, logo no décimo lance já quero me deitar. Me esgota. Ok. Apenas documente isso, por favor. Concentra-se. Vejam, hoje se fala muito sobre isso, não é? Preciso ter foco, preciso ter foco. Foco em quê? Muitas vezes é preciso não ter foco, desfocar. Mas aqui o exercício diz: observe se há concentração. Em que há concentração? Não é? Seu pensamento, quando você diz estou me concentrando em algo, ok, você consegue se concentrar? Por exemplo, você vai fazer uma leitura. Né? Eu estava ontem estava relendo aquela obra deliciosa, engraçada e trágica, que é 100 Anos de Solidão, para uma aula que fiz ontem à noite. O que o meu pensamento fez? Ele ficou ali? Ou logo que eu comecei a ler, já pensei em outras coisas, me afastei? É isso. Você vai notar que para algumas coisas seu pensamento tem grande concentração, para outros tem menos concentração. Às vezes ele flutua um pouco. Observe. Observe. Seja um observador amistoso do seu pensar. Não fique catalogando e dizendo: meu pensamento está doente, doutor. Não. Seu pensamento não está doente. Seu pensamento pode ter hábitos, coitado. Pode estar sofrendo mais que você. Você pode estar sofrendo. Nós queremos observar como amigos, como pessoas amistosas. Não vamos fazer nada contra o pensamento. Não vamos fazer nada contra ninguém, aliás. Nós queremos ajudar. Depois, a adequação. Observe, por exemplo, se o seu pensamento, como ele se adequa ao que está se passando. Por exemplo, sua tia, com quem você mora, é uma senhora de 80 anos. Ela diz: meu filho, minha filha, pode colocar o café à mesa? Hoje estou com as mãos muito dolorosas, muito doloridas. As mãozinhas dela estão inchadas. Você nota os nozinhos do dedo da sua tia. Como você é uma pessoa muito amorosa, você vai lá e pega um creme. Diz: tia, sente um pouco aqui. Eu posso passar esse creme de lavanda nas suas mãozinhas? A senhora se sente melhor. Ela diz: pode, depois de botar o café. Você diz: tá bom, eu vou botar o café então. Você vai lá buscar o material do café da manhã e coloca para sua tia e tudo. Adequação, ou seja, o seu pensamento durante todas essas ações, ele se coaduna, ele se associa, ele se desenvolve conforme tudo isso. Ou ele, enquanto você faz isso, seu pensamento está em outro lugar, e preparando outras coisas, você está muito preocupado com coisas para fazer, coisas que não fez, coisas que houve, que não houve. Observe, apenas observe. Nós teremos oportunidade, logo adiante, de fazer ajustes muito suaves, funcionais, amistosos. A maior parte você fez durante a sua vida. Você chegou até aqui, você estruturou emoções, buscas, valores, compreensões, você colocou tudo, está tudo aí dentro. Você sabe onde é esquerda, direita, em cima, embaixo, o que é bom ou mal, certo, errado. Você tem tudo isso dentro de você. Então, o seu pensamento ao longo da vida já se estruturou. Ninguém quer reestruturar completamente, não. Nós queremos apenas conversar com ele, de modo a mostrar algumas coisas, propor outras, apenas isso. Então vejam, observem a adequação deste pensamento com relação ao que se passa no dia a dia. Você está indo para o seu trabalho. Antes de chegar ao trabalho, você já pensou: meu chefe vai me dizer um monte de coisa, ele vai ver, hoje eu vou preparado para ele. Quando ele começar com aquelas coisas, eu já vou entrar com essas aqui. Meu Deus do céu, você chega lá no trabalho já esbaforido, revoltado, brigou com o manobrista lá embaixo, um senhor que não tem nada a ver com isso, uma alma gentil, sempre acolheu você, você foi destratar o velhinho, que é isso? E já chega lá chutando a porta, dizendo: hoje, meu chefe, você já antecipou tudo. Seu chefe vai lhe dar bom dia, que vai dizer que você foi promovido, mas diante de tudo, dessa enxurrada. Ou seja, qual é a adequação sua, do seu pensamento com aquilo que se passa no cotidiano? Agora é a hora de fazer o almoço. Ah, agora eu vou pegar o cartão do relógio, ponto, vou bater ali, pum. Agora eu vou ligar para o dentista da minha filha, saber como eu pago os serviços dele. Agora preciso ir ao correio. Chegou uma encomenda importante, obras, preciso assinar para retirar. Veja o que, como é que seu pensamento vai conversando com tudo isso. Ele se afasta, ele desmerece isso, ele valoriza isso, ele pontua, o que ele faz? Ok? Outro elemento durante essas trajetórias que você pode observar é a relação subjetiva com seu pensamento. É agradável? É agradável estar pensando? Alguns pensam do momento que acordam até quando vão dormir sem parar, não há pausa. Todo o tempo, a cabeça em andamento. Bem, esses que fazem assim, é agradável? A experiência subjetiva com relação ao pensamento? É desagradável? O que outras coisas você anota? Por exemplo, é indiferente? Tanto faz o que você pensa, isso não participa em nada, não decide nada na sua vida? Tudo já está decidido no protocolo, assinado, lá na empresa, como as coisas funcionam, na escola, faça isso, assine ali, vá lá, protocole. Portanto, o pensamento nada pode, então é indiferente a ele. Como isso é para você? Qual a experiência subjetiva que você tem com relação ao seu pensar? Alguns têm uma experiência muito agradável. Pensar é bom. Eles ficam felizes. Você tem há poucos 100 anos de solidão, né? Se você vai fazer as contas do como o Gabriel Marcia Marx, ele escreve, você vai encontrar tantas contradições, tantas coisas. Só que ele sabia disso, ele colocou porque está tudo bem. Vou calcular, por exemplo, a idade da Úrsula, ou a presença dela no livro. Nossa, a mulher tem mais de 100 anos. Ou outras coisas que acontecem ali em Macombo, não é? Que é a saída deles, a geografia. Você encontra muitas questões ali. O autor sabia disso. E sacrifica isso, não dá bola para isso, porque outras coisas ali eram mais importantes. Da mesma forma, nosso pensamento. Observem, ler essa obra é muito agradável, você faz essas contas, outras contas, ri de algumas situações, chora com outras. Assim. Mas é um exercício agradável, outros não têm assim. Nossa, é tudo difícil, tudo. Pensar dói, eles pensam coisas muito tremendas e se machucam, machucam outros. Observe, lembre, observar, tá bem? Não é preciso sair acusando, culpabilizando o seu pensamento. Ele não é culpado, você também não é. Ele se estabeleceu conforme uma série de situações. Estamos querendo ajudar, só isso. Outra coisa, seu pensamento é determinante? Se você pensa algo, isso de fato é forte para você a ponto de se tornar até verossímil? E você dizer isso é a verdade, porque eu pensei, então se eu pensei, é verdadeiro. Alguns não acreditam nisso, alguns não. Se eu pensei, pode ser verdadeiro. Pode ser que eu esteja enganado. Pode ser que eu não saiba, é só um diletantismo. Pode. Como é para você? Alguns, quando pensam algo, por eles pensarem isso, eles acham, não, se eu pensei, então isso é verdadeiro, é assim mesmo. Será? Nossas emoções se enganam. Nossa corporeidade também às vezes se engana, não é? Você às vezes pensa, nossa, que aroma delicioso de alecrim. Não é alecrim, o outro diz. Isso não é nem, uma, não, nem se parece com alecrim. Vocês é mesmo, são jasmim dos poetas, como eu pude confundir? É que lembra um pouco, às vezes, é tão afetuoso, é tão delicado quanto o jasmim dos poetas. Ah, ok. Sua corporeidade pegou uma peça em você. Nossas emoções pregam peças em nós. Não é? Às vezes o pensamento também prega peças. Só que aquele que considera que tudo o que pensa é verdadeiro, imagine como fica, não é? Outra coisa. Como é que inicia e como é que para seu pensamento? Seu pensamento inicia por qualquer coisa, de qualquer lugar e de qualquer maneira? Pode ser. Para alguns é assim, para outros não. Pensamento inicia mediante determinados fenômenos e recursos e para também assim. Dentro desse iniciar e parar, uma das coisas relevantes é como ele flui, como o seu pensamento flui. Por exemplo, ele é ininterrupto. Você vai conversar com uma pessoa e diz: olha, eu quero conversar com você sobre aquele lindo reflorestamento que estão fazendo na região de Canela e Gramado, com aqueles pinheiros, aquelas araucárias, a recuperação de uma série de coisas. É assim que o seu pensamento faz, ele vai do início até o final. Você consegue manter a linearidade? Ou seu pensamento é todo quebrado? Qualquer vento, qualquer brisa, ele já mudou de direção e de sentido. E você se perde dos assuntos, e quando retorna já não é mais aquilo, porque entrou uma série de contaminações no meio. Como é usualmente? Lembre, para cada um de nós isso será diferente. Muito importante você observar se o pensamento é ininterrupto e quando ele é, e o que ocorre que ele é assim. Quando ele não é, todo quebrado, fracionado, não é? Quando ele às vezes é aleatório, parece perdido, ele vai para cada lugar esquisito, volta com mensagens de desespero ou de alegrias infundadas. Observe, nesse sentido, esse item. Próximo item: o modo de ser do seu pensar. Lembrem o que estamos fazendo aqui. Foi dito a vocês: façam determinada tarefa para a próxima aula. Aí, vocês farão a tarefa e depois de fazerem a tarefa, vocês podem considerar estas coisas que estou colocando, mas muitas outras. Às vezes você dirá: puxa, o professor não colocou esse item, e no entanto, ele para mim é interessante. Coloque, por favor, coloque, está tudo bem. Próximo item é: qual o modo de ser do pensamento? Vamos ver o pensamento como uma personificação? Se o pensamento fosse, por exemplo, uma pessoa que está conosco, de certa maneira está, não é? Ele está com você o dia inteiro, para onde você vai? O pensamento como uma personificação, se fosse uma pessoa, como é o modo de ação dele? Ele, por exemplo, ele é afetuoso. O seu pensamento, ele é educado com você. Ele tem uma afetividade. Ele é amoroso. Por exemplo, você fez um erro. Você disse: nossa, ai, o que que eu fiz? Olha, aqui não era para ser assim. Mandei o relatório para o hospital incompleto. Puxa vida, eles precisavam que fosse completo. Como é que o seu pensamento faz? Ele diz: tudo bem, isso acontece. Faz um novo relatório. Manda. Ligue e confirma que houve esse problema, que você mandou incompleto. Peça desculpa, está tudo bem. Depois vamos tomar um chá. Ele é assim, seu pensamento, afetuoso? Ou ele é hostil? Diz: você realmente não aprende, não é? Olha o que você fez de novo. Tudo errado. Não aprende nunca. Sempre erra, sempre erra. Depois quer que os outros compreendam, não é? É assim que você faz. Já você não compreende muito bem. Nossa, que horror, mas tem pensamentos que fazem isso. Foram criados assim, se comportam assim, eles acham que isso é natural. E a pessoa, por vezes, que vive, convive com esses pensamentos, acha isso também natural, coitada. Que tristeza para todo lado, não é? Ou ele é desconfiado. Sabiam que tem pensamentos desconfiados? Tudo, ele desconfia de tudo. Você vai a um restaurante, o garçom se demorou na sua mesa. Você chama o garçom: você está se demorando muito. Olha, aquele casal chegou depois e você já os atendeu. Por quê, hein? É alguma coisa comigo? O garçom: não, é que o seu prato é mais demorado. A senhora pediu um peixe feito na manteiga, feito na brasa, tudo isso é mais demorado. Eles pediram uma salada. E aí, não, isso aí dá mais pano para manga ainda. Algumas pessoas têm pensamento, ele é naturalmente desconfiado. Onde a pessoa vai, ela fica querendo juntar provas para teorias que ela constrói, e que o pensamento, ao conseguir as provas, é premiado. Diz: muito bem, você está me ajudando nas minhas confabulações. Dúbio. Muitas pessoas têm. Nossa, a dubiedade do pensamento. Você, ao conversar, você já nota isso. Lembrem, por favor, não coisifiquem aqui o pensamento, dizendo isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é mal. Não, calma. Estamos observando como amigos o pensamento. Se você notou que seu pensamento tem essas oscilações, que ele é muito instável, mas você tem certeza, sabe quando você vai lá no chat e bota, eu coloquei lá uma pergunta sobre Heidegger, ele me respondeu, eu disse, mas você tem certeza sobre isso? Peço desculpas, não tem, isso não foi, etc. É assim que você é com relação à vida? Você vive em oscilação, nunca tem certeza, ou na maior parte das vezes, e não gostaria de ser assim, isso machuca. Bate na sua autoestima e outros tópicos que não têm nada a ver com essa questão, vamos ver o que é plausível, o que é possível e outras coisas. Há pensamentos temerosos. Lembrem quando eu falei por que o critério que eu usei para colocar esses elementos, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma, lá na questão da área mental, da saúde mental, um dos problemas da nossa época chama-se medo. Impressionante a quantidade de pessoas que têm medo. E, na realidade, se formos enraizar isso, talvez o medo seja mais uma ansiedade do que propriamente o medo. Uma vez que o medo é um objeto específico. Lá vem um cachorro que se soltou da guia. Está com cara de poucos amigos e com fome e vem rangendo os dentes. Bom, medo. Ansiedade é quando não há. A pessoa não, é difuso, ela não sabe exatamente o que é. Uma impressão de que algo ruim pode acontecer, aí já é ansiedade, né? Temos que especificar ou outras coisas que podem acontecer. Pensamentos interrogativos. Muitas pessoas fazem, vivem interrogando. Será que a fulana ou fulano realmente, quando me convidou para ir até a casa de fato era isso que queria? Ou é uma outra coisa que está em andamento e eu não sei? Vive interrogando. Em filosofia, aliás, somos treinados a interrogar tudo. O filósofo é um grande perguntador, um grande, às vezes, inquiridor do mundo, né? E nem sempre é assim. Em filosofia clínica, por exemplo, nós não temos isso. Muitas vezes não perguntamos, exclamamos, às vezes recuamos e outras coisas. Ah, só mais três itens. Observe também se o seu pensamento, se ele tem um caráter impositivo. Okay? Se ele é um ser. Lembre, falei de uma personificação. Lembre-se, observe ali na listinha que você vai fazer. Se o seu pensamento ele tem um caráter impositivo, então ele diz algo e se você não dá atenção, ele volta, ele quer ser ouvido, ele faz questão, pressiona você, tortura, volta, traz aliados dentro dos pensamentos, coisas que fustigam. Observe se é assim que ele se comporta. Por último, se ele é bem-humorado, penúltimo, se ele é bem-humorado. Seu pensamento é bem-humorado. Ele, usualmente, ele faz gracejos com você. Você bate no microfone e diz, ó, de novo, quase me derrubou daqui. Da outra vez, tivemos que consertar o fio. Cuidado. Ele faz gracejos ou ele não perdoa. Olha o que você fez, bateu o microfone. Quer quebrar o microfone de novo? Depois você sabe, não é todo lugar que arruma. Como é que ele faz com você? Tem pessoas que têm um pensamento muito bem-humorado. Às vezes para fora só, para os outros. Para dentro, não. Elas fazem gracejos para os outros. Quando é com elas, é tudo ali na linha. Saiu da linha, ah, já era. Observe. E por último, o estresse. Seu pensamento sofre de estresse? Ou ele está bem, obrigado? Está hidratado, saudável. Como é que ele está? Lembrem que esses elementos que eu coloquei aqui são apenas alguns destes elementos. Porque a pergunta que subjaz é: quais outros fatores para você teriam relevância? Para você. Algum que eu deixei, por exemplo, enquanto eu falava, você pode ter pensado, nossa, o professor devia ter colocado tal questão, que eu acho que não é só para mim, é para muitos, é relevante. Acrescente, por favor, assim como pode retirar qualquer desses itens. Uma educação para o pensamento começa desses elementos. Vocês trabalharam uma vida inteira, cresceram, se educaram. Não é necessário que recuemos até os pontos zeros para que possamos. Não, podemos começar de uma fase muito avançada. Lembrem o que eu falei no início da nossa aula hoje. Faremos ajustes suaves, delicados, que podem se traduzir numa qualidade de vida muito interessante, muito boa. Algumas pessoas não têm qualquer fluência, elas padecem dos seus pensamentos. Padecem, como se o pensamento, o que ele traz, é como que o mar traz na beira da praia e eu tenho que aceitar e conviver com isso. Não, isso não é educar um pensamento. Educar um pensamento também não é ter um adulador com você, que você comete erros, gafes, elementos graves e eles, ah, tá tudo bem, vou desculpar você. Um amigo faz isso? Um pensamento educado é um amigo. É alguém que vem até você, que diz, olha, você errou. Foi muito sério o que você fez, tem que pedir desculpas, tem que tentar reparar. Isso acontece, mas você errou. Não vá culpabilizar seu amigo, sua amiga. Tá tudo bem, assuma isso. Vamos ver. E aí a pessoa se enche de coisas. É, mas se eu fizer isso, a pessoa vai vir, vai me trucidar por conta disso. Não, se ela fizer isso, ela está mostrando de que material ela é feita. Se você errou, vai lá pedir desculpas, me perdoa. Eu não vou tentar melhorar. Somos amigos. O que faz uma outra pessoa cujo pensamento está bem orientado? É, no mínimo, acolher, tentar ver os danos e outras coisas. Não é? Não estou falando daqueles casos em que a pessoa usa isso como arma, né? Sempre está errando e sabe que vai pedir desculpas, vai poder errar de novo. Não é isso. Isso não faz parte de um pensamento educado, não. O observar um pensamento tem alguns elementos finais que eu quero pontuar com vocês antes de abrir os microfones para podermos conversar sobre esta primeira aula. Claude Lévi-Strauss, em obras como Tristes, Trópicos, ele coloca, como estruturalista que era, alguns problemas. Como, por exemplo, ali ele se referia aos índios, né? Da região do Mato Grosso, também da região da Amazônia. Ele dizia, olha, às vezes a própria presença do pesquisador, do observador, já muda tudo. Ninguém vai se comportar direito, porque vê, está sendo observado. Ou para outros isso não tem a menor importância. Pode filmar, pode fazer o que quiser, não está nem aí, não se importa. Mas ele disse que a presença do pesquisador, até pela pesquisa que ele faz, já é uma afetação do discurso. De fato, isso ocorre muitas vezes. Então, quando você fizer a tarefa de casa, talvez você note uma certa afetação. Mas lembre, você não vai precisar apresentar, eu não vou pedir para que você fale sobre isso aqui, é um material seu, você vai guardar aí com você. Você vai fazer os ajustes. É uma relação sua com uma parte sua, que é o pensamento. Outra coisa importante nesses elementos, desses aprofundamentos, dessas questões, é que enquanto você faz isso, alguns já estarão dialogando e já estarão fazendo ajustes. É muito bonito. Vocês, nossa, olha o que eu percebi com esse exercício, que não é o pensamento que está. Eu é que estou fazendo interferências indevidas no pensamento. Vou ver como eu posso melhorar certos itens aqui. Então, isso também acontece. Enquanto faz o exercício, já vão havendo arrumações muito interessantes. Um outro elemento importante é que alguns ficam tristes, tá bem? Isso acontece. Alguns vão atestar legitimamente que possuem um pensamento de péssima qualidade. Péssima. E não deveria ser assim. estudaram, viajaram, se aprofundaram, têm espiritualidade, têm uma série de coisas e não é olham para as estrelas, mas mergulham no lodo da lama. Não. Eu sei que isso é delicado, é chato, mas não é preciso também tornar isso mais uma chibatada. Não, não faça isso. Se concluiu que é assim, vamos ver como melhorar. Temos as próximas aulas para isso. Podemos fazer algumas coisas interessantes a respeito, e alguns podem ir muito longe com essa arte, podem. Então, apenas ateste. Desde que a tristeza venha nesse caso, ela é parte dessa constatação. Outros vão notar que o pensamento pode voar, pode fazer coisas muito bonitas, vão ficar bem impressionados com seus pensamentos. Ok, fique bem impressionado. E muitas outras coisas acontecem. Nessa observação que você fará, outros tópicos podem querer entrar nisso aí tudo. As emoções ficam, ah, vamos, eu quero participar disso, gostei muito. São elementos que acontecem. Esta primeira aula, então, nós trabalhamos do pensamento em suas expressões. E passei um singelo exercício de casa. Lembrem que eu pedi duas coisas para vocês no início da aula. Por favor, tenham um caderno. E dois, façam as tarefas de casa. Bem? O que acontece? Vamos supor que você tem uma semana muito difícil, você teve muito trabalho, não, viajou, não pôde fazer a tarefa de casa. Deixe para lá. Deixe para lá. Faça então a partir da próxima aula. Teremos muitas aulas. Comece então da aula 2. Senão vai ficar muita coisa acumulada para alguns e aí já era. Então comece da aula 2. No entanto, se na sua EP, se o seu modo de ser consiste em fazer a primeira, então faça. Fique à vontade. Tá bom? Agradeço a presença de vocês. Agora eu vou desligar a gravação para que possamos conversar sobre o que vimos hoje aqui.